que o cheque em branco, a porta aberta, já estão bem entendido por quem tem que se aproveitar disso. Então, sair desse ciclo da escravidão implica vencer gargalos importantes. Primeiro gargalo é a contestação mesmo da realidade do trabalho escravo. Estamos ainda com políticos neste Senado, nesta casa, nesta Câmara dos Deputados, contestando a existência mesmo do problema. Como vamos resolver um problema que contestamos? Estamos ainda com um sistema judiciário que tarde, demora a considerar isso como um crime.
Mais um minutinho, tá?
Ok. Ou seja, por ser punido principalmente e quase exclusivamente na esfera trabalhista, o crime de trabalho escravo é banalizado como uma soma de irregularidade trabalhista, que ele não é. O trabalho escravo é uma situação, como a doutora Vera bem mostrou, que é um conjunto de condições degradantes, que atinge não somente a liberdade do trabalhador, mas a sua dignidade. E assim reza a nossa lei penal, que conceitua o trabalho escravo de forma avançada como o cerceamento da dignidade e da liberdade. Nós temos que combater cada dia contra essa banalização, essa normalização do trabalho escravo. Nós temos, sobretudo, que romper o ciclo vicioso. E, para isso, nós precisamos de uma reforma agrária efetiva, um combate às vulnerabilidades e às novas vulnerabilidades provocadas por nosso modelo de desenvolvimento, e a colocação em prática de políticas públicas que realmente tratam o problema dos egressos do trabalho escravo e daqueles que estão na mesma situação de vulnerabilidade e oferece um caminho de trabalho decente, um caminho de inserção, um caminho de qualificação, um caminho de acesso à terra. Para que essas imagens fiquem definitivamente imagens de um passado. Muito obrigado.
Agradecemos ao Frei Xavier Plassat pela apresentação. Realmente é uma situação muito triste ver essas imagens que nos chocam muito. E, lamentavelmente, ainda existem situações, né? Existe uma situação como essa em pleno século XXI, né, num país como o nosso, tão rico e que ainda se depara com situações tão tristes e tão dramáticas. Queremos agradecer, então, ao Frei Xavier. Antes de passar a palavra para a próxima palestrante, eu quero aqui fazer um registro que já está em nosso meio, o senador Eduardo Amorim, do Ceará, que é do Sergipe, desculpe, o senador Eduardo Amorim, que muito nos honra, é membro desta comissão. E dizer também para os demais que o senador Cristóvão Buarque daqui a pouco estará no meio de nós. Fomos informados que ele não está muito bem de saúde hoje cedo, mas que vai chegar daqui a pouco, e ele faz parte, ele preside a Frente Parlamentar de Combate ao Trabalho Escravo. Então, daqui a pouco estará aqui no meio de nós. Vou passar a palavra, então, para Rosângela Silva Hasse, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Rosângela, 10 minutos, e, se possível, prorrogaremos por mais 2, assim como fizemos com os demais palestrantes.
Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, senadora Ana Rita, por esta oportunidade de mais uma vez debatermos a questão do trabalho escravo. E sempre em busca de soluções para esta questão. Na condição de representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, nós pretendemos nesta oportunidade apontar alguns fatos, algumas circunstâncias, algumas regras hoje em vigor que, a nosso ver, prejudicam o papel de combate do trabalho escravo. Os auditores fiscais abraçaram esta missão desde 1995 e este nosso trabalho vem sendo reconhecido internacionalmente, mas é necessário que se diga que no exterior talvez não se tenha a exata noção das dificuldades pelas quais os auditores fiscais do trabalho passam para executarem suas tarefas. E é nesse ponto que eu gostaria de contribuir neste debate. Nós entendemos que, para que o Ministério do Trabalho, e como bem colocou nossa secretária, doutora Vera, para que nós possamos bem executar esta tarefa que tanto nos honra, tanto nos engrandece como agentes públicos, é preciso nos dar condições para tal. E esta condição começa por manter um grupo de auditores fiscais do trabalho em número suficiente para o exercício desta tarefa. Nós estamos em uma luta séria para conseguirmos aumentar o número de auditores fiscais do trabalho no Brasil. Estivemos aqui mesmo nesta casa, aqui mesmo nesta comissão, há cerca de 2 meses atrás, e o número de auditores que nós informamos naquela época já mudou bastante, e isso significa diminuir as condições de combate ao trabalho escravo, diminuir a atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho. Em maio, nós tínhamos 2.938 auditores fiscais. Hoje, nós temos 2.893 auditores fiscais. Então, de maio para cá, menos de 2 meses, 45 auditores se aposentaram. Tá? Então, é preciso que nós reconstituamos este grupo. E tivemos aqui uma boa notícia dada pela doutora Vera de que vai ser aumentado o grupo de equipes, o número de equipes, porque o Brasil já teve 12 equipes, caímos para 5 equipes, e num esforço, doutora Vera nos anuncia que até o final do ano, oxalá, consigamos ter 7 equipes combatendo o trabalho escravo. Então, isto, para a categoria dos auditores, significa uma consequência do número exíguo de auditores fiscais. Porque a auditoria tem uma gama de competências, de atribuições a fazer, além do combate ao trabalho escravo. Então, se diminui o grupo maior, consequentemente, há um reflexo direto no número de auditores disponíveis para o combate ao trabalho escravo. Então, esta questão do número de auditores é um fator que compromete o combate ao trabalho escravo no Brasil. A questão das condições de trabalho da auditoria fiscal. É preciso mais recursos para a auditoria fiscal. Os recursos que estão vindo estão cumprindo um papel ali na ponta do lápis, mas é preciso mais recursos, é preciso veículos, é preciso manutenção, é preciso equipamento de logística, carros com tração, notebooks, rádios comunicadores, gravadores, filmadoras, máquinas fotográficas. Isto é equipamento de trabalho para que a inspeção do trabalho possa registrar a realidade do que acontece no nosso país. A questão da segurança dos auditores fiscais do trabalho. Dependemos da Polícia Federal ter disponibilidade para nos acompanhar. Sabemos que os agentes da Polícia Federal também lutam com dificuldade em relação ao número de agentes. Então, é uma bola de neve. Número insuficiente de agentes federais. Algumas ações fiscais ficam dependendo da disponibilidade da Polícia Federal de nos acompanhar ou não. Né? Então, o trabalho dos colegas da Secretaria de Inspeção do Trabalho para montar essas operações, ela tem aí uma dificuldade em relação a essa questão da segurança face ao acompanhamento. Além dessas questões colocadas, alguns pontos precisam ser merecem um destaque. A questão do valor das multas hoje cobradas. O valor das multas no Ministério do Trabalho são baixos, o valor é baixo. Então, isto funciona como um estímulo para o mau empregador. Muitas das vezes, ele se mantém durante meses, durante anos, com trabalhadores em situação irregulares, porque ele já sabe que o número de auditores é pequeno, que a fiscalização vai demorar a passar, e quando a fiscalização passa e autua, o valor daquela multa chega, em algumas situações, a ser irrisória. Então, é um grande negócio escravizar no Brasil. Tá? Então, é preciso que o Estado atente para isso. Então, quando o Frei aqui diz que há quantos anos nós estamos batendo nesta tecla, vamos continuar batendo, porque haveremos de sensibilizar. Haveremos de sensibilizar para a necessidade de tomada de providências. Multas baixas, julgamento das ações na justiça. Acreditamos que é preciso acelerar esses julgamentos. Muitas das vezes as ações fiscais aconteceram 4, 5 anos atrás e só aí vai haver o julgamento daquela ação. O auditor fiscal, ao ser chamado, ele como o agente que estava naquela operação, depois de 4, 5 anos, é natural que a memória já falhe. Então, isso compromete o andamento do processo, porque as informações que são trazidas já perdem um pouco, até mesmo a sua força. É preciso que a justiça olhe com mais atenção, dê bastante atenção para os relatórios fiscais. Os relatórios fiscais, eles trazem minúcias do que aconteceu numa operação. Então, o conteúdo daqueles relatórios é fundamental para a boa apreciação, para a boa condução desta ação judicial. Então, acelerar esses julgamentos. A questão da lista suja. Tá? A lista suja precisa ser mantida e defendemos que, por que não transformar a portaria, que hoje já é uma portaria interministerial, ganhou fôlego, ganhou força, mas por que não transformarmos em uma lei? Por que não termos uma lei prevendo a lista suja, que é necessária, que é uma forma de intimidar estes maus empregadores? Estamos no Legislativo, nós temos aqui que bradar pela necessidade de aprovação na Câmara da PEC 438. É preciso aprovar esta PEC, é preciso expropriar as terras daqueles empregadores aonde forem encontrados trabalhadores em condições de escravidão. Nós queremos aqui apontar uma situação que vem nos preocupando muito, que é a questão da possibilidade, como apontou aqui já o Frei Plassá, de o surgimento de uma chamada lista limpa. É desta forma que nós estamos entendendo a possibilidade de algumas empresas virem a receber um selo de qualidade por estarem mantendo a regularidade das obrigações trabalhistas. Nós entendemos que a legislação trabalhista, ela é cogente, ela deve ser cumprida e ninguém precisa ser premiado por isso. Além do que, é um risco muito grande, porque cabe ao Estado a fiscalização das normas trabalhistas. A criação de um selo, a criação de uma lista limpa, isto vai confundir a sociedade, isto vai confundir os empregados. O que é isso? Quem fiscaliza pelas normas internacionais, temos uma Convenção Internacional do Trabalho, a Convenção 81, é a Auditoria Fiscal do Trabalho. A categoria dos auditores fiscais entende que não há por que se criar uma lista dos bons empregadores neste sentido. Isto eu repito, vai confundir, isto vai confundir, porque em algum momento a auditoria, que é a autoridade competente, vai chegar no local e este empregador vai dizer, mas eu tenho aqui um selo que garante que eu sou cumpridor das minhas obrigações. Nós não temos que ficar preocupados com selos e nem tem que haver a criação de selo nenhum, tá? Então fica aqui o nosso registro, porque esta é uma situação sobre a qual todos, executivo, legislativo e judiciário, no futuro, certamente, deveremos nos debruçar para evitar uma infiltração, uma interferência na auditoria fiscal do trabalho. Então, com esses pontos que nós apontamos aqui, nós esperamos ter contribuído para uma reflexão e para que as autoridades competentes abracem realmente essa questão em busca de uma solução. Obrigada pela atenção.
Agradecemos à senhora Rosângela Silva, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, pelas suas informações. Eu quero antes registrar a presença também da nossa senadora, senadora Marinor, que também é membro desta comissão, que muito contribui com as discussões, com os debates, com as reflexões feitas não só nesta comissão, mas também no plenário do nosso Senado. Então, seja bem-vinda, senadora. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade que a nossa assessoria nos passou algumas informações. Eu acho que o momento é propício para que possamos, então, dar o retorno, não só para os senadores e senadora aqui presente, mas também para as demais pessoas que estão aqui nos acompanhando. Conforme disse a Rosângela, tivemos a oportunidade, em outros momentos, fazermos este debate sobre a questão do trabalho escravo. E esta comissão, na pessoa do nosso presidente, senador Paim, fez alguns encaminhamentos, e eu estou sendo informada aqui pela nossa assessoria, que esta comissão enviou vários ofícios para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Planejamento, para a Casa Civil, solicitando, Rosângela, o aumento do número de auditores fiscais. E eu estou recebendo a informação aqui que o ministro de Estado do Trabalho e Emprego nos respondeu através de um ofício, o ministro, o senhor Paulo Roberto dos Santos Pinto, que é ministro interino, né? Nos encaminhou um ofício, ofício número 1297, de 2011, em resposta a um outro ofício encaminhado por esta comissão que solicitou o aumento de auditores fiscais. Então, em sua resposta, o senhor ministro interino informa que aquele ministério tem envidado esforços no sentido de recompor o quadro de auditores fiscais do trabalho e que prorrogou por 8 meses a validade do último concurso para a carreira. Com esta medida, há expectativa de nomear pelo menos mais 117 candidatos aprovados no concurso público, conforme autorizado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E também informa aos senhores senadores que encaminhou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e para a Casa Civil ofícios de igual teor. Na verdade, o nosso presidente também nos informa isto. E conversando agora há pouco, rapidamente aqui com a doutora Vera, ela também nos disse que há um concurso em andamento para o próximo período, para o próximo ano. Planejamento. Um planejamento de que 2012, não é? Já deu ordem para fazer. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Vera para fazer alguns esclarecimentos que eu acho que é importante, porque vai nos ajudando neste debate. Então, doutora Vera, um minuto aí para a senhora fazer os devidos esclarecimentos, acho que é importante, porque as questões estão sendo postas, as denúncias estão sendo colocadas, e se já existe alguma coisa em andamento, é importante já estar...
Nós vamos continuar cobrando, né, senadora?
E vamos continuar cobrando, com certeza, mas é importante ouvirmos as respostas que já temos. Então, doutora Vera, por favor.
Obrigada. A minha preocupação é despreocupar os senhores. Há uma falta de informação, na verdade. Essa preocupação do Frei Xavier Plassat e da Rosângela, ela valeria se houvesse essa possibilidade de precarizar a inspeção do trabalho. O que há é algo que já é aplicado no combate ao trabalho escravo há 6 anos. O José Guerra aqui provavelmente vai falar também no assunto. Há 6 anos há um pacto de as empresas livremente aderirem a um compromisso. E há já um selo, um combate ao trabalho escravo. O que a presidência da República está fazendo, e com o acompanhamento do Ministério desde o início, inclusive a doutora Ruth Beatriz Vilela, que foi quem iniciou o combate ao trabalho escravo muito antes de haver frente, muito antes de haver até grupo, move muito antes do governo reconhecer, ela participa dessa comissão desde o início. É algo de prevenção, porque o Ministério do Trabalho, os auditores, não estão preocupados somente com a repressão, estamos preocupados com a prevenção. E o que existe é uma lista positiva que daria um selo e não há possibilidade de ninguém parar fiscalização do trabalho. A fiscalização do trabalho, ser sincero com os senhores, não respeita o papel. Nós respeitamos a realidade.